Área menos um.
Alô, e sejam bem-vindos à zona mais misteriosa da ESC-CFM, Área menos um. Eu sou a Catarina e estou aqui com a Saldanha.
Oi, oi.
Para mais um episódio da segunda temporada do nosso querido programa.
É verdade, estamos de volta mais uma semana, episódio 2, temporada 2.
Porém, não
somos
é entre...
duas.
Porém, não temos três teorias desta vez.
Não, é verdade.
Temos aqui uma novidade a meio do programa.
Um juice it up.
Vamos spice it up um bocadinho para mudar aqui as coisas. Mas daqui a pouco.
Estávamos já... cansadas de falarmos uma com a outra.
É. Portanto, decidimos falar com outras pessoas.
Mas mais sobre isso daqui a bocadinho. Entretanto, vamos continuar com o programa normal.
Sim. Não se esqueçam que nós agora temos uma página de Facebook. Por isso. Botem o like.
Parem de ouvir. Ponham aí, vamos fazer assim. Vamos
pausa.
Fazer um jogo. Pausa no podcast, vão ao Facebook, escrevem Área Menos Um, encontram a nossa página,
põem um like.
Gosto, seguem e ficam atentos a ver o que é que se vai passando.
Sim.
É a única maneira de estarem sempre em cima das novidades.
E podem comentar, dar-nos feedback das teorias, o que é que acharam, o que é que não acharam.
Sim, sugestões, ideias,
se
coisas.
Se preferirem, temos sempre o nosso mail.
Sim. Área Menos Um, menos... em letras, um em número, @gmail.com.
Pronto, também nos podem mandar um mail e falar.
Se forem tímidos.
Podemos ser old school convosco.
E dessa maneira talvez seja menos suspeito. Então, menos hipótese de sermos todos apanhados e irmos todos presos. Portanto, e-mail é a way to go.
Ou carta.
Ou carta.
Não, ainda não temos
apartado,
uma morada.
Apartado, um apartado.
Mas pronto, entretanto, vamos então começar com a nossa primeira teoria.
E a primeira teoria que trazemos hoje está relacionada com a pintura do Banksy. Portanto, é recente, super fresca, super atual.
Ok, para quem não sabe o que aconteceu, basicamente houve um leilão onde estavam a ser vendidas pinturas e esta pintura específica dele foi deixada para o fim. Ou seja, durante o leilão todo, estava tudo a correr bem, não houve incidentes, mas quando foi a altura de vender esta pintura muito famosa dele, que é assim, do menino com os balões, que é... é muito famosa e toda a gente normalmente reconhece as fotos e a imagem. Sim. Acontece que, basicamente, a pintura foi como se caísse do quadro e se cortasse às tirinhas. Há muitas pessoas que dizem que isto foi de propósito, há outros que dizem que não. Mas existem várias teorias relacionadas com isto porque foi uma coisa que ninguém estava à espera e ficou toda a gente super chocada do género que está a acontecer.
Portanto, há várias teorias sobre o que é que se passou e porque é que se passou isto. Uma delas diz que a fotografia não foi, o quadro não foi de facto danificado.
E a pintura está ok.
Exato, o que acontece é que de alguma forma há um mecanismo dentro da moldura que fez com que o quadro se enrolasse, fizesse um rolinho que está escondido atrás da moldura e daquela falsa trituradora de papel saíssem umas tirinhas... de um papel qualquer, papel em branco ou de outra pintura falsa, mas que a verdadeira está intacta. O que apoia esta teoria é que se virem a imagem do quadro na altura, vê-se que isto parece estar deslocado, não está 100% alinhado com a moldura.
Sim, o nível da suposta pintura não está ao mesmo do papel que está cortado por baixo do quadro, da moldura. Da pintura.
Portanto, terá algum mecanismo na moldura em que o verdadeiro ficou enrolado dentro da própria moldura e o que saiu é outra pintura falsa, uma réplica.
E pronto, isto supostamente foi feito também para causar
para
o chocar
e para toda a gente ficar a falar disso, que foi o que aconteceu, portanto, desde então não se tem falado de outra coisa, basicamente.
E a segunda teoria, que também está relacionada com esta pintura, diz que foi o próprio pintor que comprou a moldura.
Basicamente, o comprador estava a comprar a peça por telefone e o que dizem é que, na verdade, isto foi tudo orquestrado pelo próprio Banksy e que isto basicamente tem todo um significado, a arte não tem valor e por isso não é para ser comprada e então vamos destruí-la porque pronto.
Ele é também conhecido por passar esse tipo de mensagens, por isso não era nada que fosse assim tão fora da caixa pensar que ele poderia fazer.
Exato, nesse caso... sendo ele o próprio licitador, a pintura foi de facto destruída, a verdadeira,
sim.
Exato. Portanto, são estas as duas hipóteses. Eu acho que isto é interessante, até porque tem, no caso de ter sido o próprio, e mesmo no caso de não ter sido o próprio, isto acabou
mas
por...
acho que é muito...
É muito provável ter sido.
Sim.
Sim, mas no caso de... Independentemente de ter sido ele ou não, acho que a missão foi cumprida, uhum. que é pôr as pessoas a falar sobre isto
sim.
e a pensar porque é que isto está a acontecer.
O que é que aconteceu? Sim, sem dúvida. Qual é que é a teoria que acreditas mais sobre?
Que foi ele.
Achas que foi
sim,
ele?
Sim, sim, um mastermind por trás do plano inteiro. Claro.
E porquê que achas que fez isso?
Basicamente, eu acho que a missão foi cumprida e ele queria era que toda a gente ficasse a falar sobre o assunto e a pensar no porquê. Se o porquê era mesmo, a arte não tem valor, foi uma maneira inteligente e interessante de pôr as pessoas a pensar sobre isto.
Então não achas que foi que a pintura está roubada?
Não, porque eu acho que isto também seria uma manobra assim um bocado
era complicado
de executar.
Sim, também acho.
Portanto, sinceramente, acho mesmo que
pronto, olha,
está
concordo contigo, acho que foi ele que quis fazer isto para o choque e para
as pessoas ficarem
a falar
sobre,
falar
isso.
Sobre isso. Sim, sem dúvida. 0 a 5.
5.
É?
Sim.
Ok. Eu também acho que sim. Pronto, está então na hora de nós falarmos qual é a novidade deste episódio. Basicamente, nós decidimos criar aqui uma rubrica chamada...
Coisa nova.
Sim.
É assim, para quem não sabe, nós estamos no área menos um, que é de facto no menos um.
Sim.
E estamos aqui sozinhas...
Estamos num estúdio a falar para microfones.
E por mais giro que seja, falar com vocês através desta plataforma, decidimos sair daqui, ir passear e ir saber o que é que as pessoas acham das teorias.
É assim, nós já estamos na segunda temporada, já falámos de muitas teorias e nunca tivemos assim grande opinião
Fartamos
fora.
Fartamos pedir feedback, mas como o feedback não chega a nós
vamos
buscá-lo.
Vamos ter com o feedback e fomos perguntar às pessoas... O que é que elas acham? Por isso, esta é a nossa nova rubrica que se chama Verdade ou Mito.
Isto é para o nosso programa, Área Menos Um, programa sobre teorias da conspiração, em que estamos a fazer uma nova rubrica chamada Verdade ou Mito. Portanto, vamos-te falar de teorias da conspiração e tu vais ter que dizer se é verdade ou mito, ok? Portanto, Starbucks escreve os nossos nomes mal, de propósito, nos copos, para, tipo, como uma estratégia de marketing.
Eu acho que é verdade.
Porquê?
De certo modo, acho que eles querem fazer isso. Tem mesmo essa ideia de fazer.
Correto.
Acho que é verdade.
Acho que é verdade.
Porquê?
Porque é a grande estratégia. Tipo, a quantidade de publicações de pessoas tipo, ah, foi ao Starbucks e agora escreveram assim, tipo, eu want the attention.
É para nós virmos e ficarmos a apetecer a Starbucks, certo?
Exatamente, é isso.
Se eu acho que ao início eles não pensaram nisso, depois aconteceu... Pronto, há pessoas que têm nomes difíceis, então aconteceu a enganarem-se, aquilo explodiu nas redes e eles viram o poder que tinha, o poder humorístico que isso tinha para a publicidade. Então eu não me surpreendia se um gerente dissesse para uma coisa, olha, vá, tipo, em cada 20 copos tipo, escreve um mal, mas escreve de maneira engraçada. Eu via isso a acontecer sem problemas.
Para ser sincero, nem sequer conhecia esse mito, mas devido.
Achas que não?
Acho que não.
Porquê?
Não faz sentido algum, eles sabem escrever o nome mal, tipo, qual é que é o objetivo?
É verdade, completamente verdade. Eles fazem de propósito, nomes tão simples, eles erram em propósito, tipo, André, eles metem Andrew, tipo, coisas do género.
O governo americano esconde aliens na área 51.
Completamente, isso é verdade, isso nem yeah, não.
É facto.
É facto, isso é mesmo, eu acho. Tipo, há quanto tempo é que não existem vestígios de coisas que nós não conhecemos e eles estão a esconder, de certeza, eu acho.
Acho que sim.
Governo americano, pronto.
É verdade, aqueles bacanas tipo escondem umas cenas mesmo maradas.
Essa aí é daquelas dúvidas que eu tenho, mas eu acho que isso é mito, eu acho mito, sinceramente.
Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eles que acham... Não é só aliens, eles escondem tipo, tudo. Há outras formas de seres humanos que eles criaram e estão lá escondidos. Quando nós morrermos todos, eles vão habitar a Terra.
Claramente que sim. É muito simples, porque há muitas coisas estranhas a acontecer no universo e nós somos um planeta muito pequeno para a dimensão do dito universo e não existir vida para além da nossa... Vida inteligente, atenção. Não existir vida para além da nossa... É absurdo pensar nisso.
Os telemóveis ouvem o que nós dizemos.
Sim. Eu sei que já me mostraram no meu telemóvel que qualquer coisa ligada à minha conta da Google tinha lá áudios meus gravados, que eu não pus a gravar e eram conversas alheias. E outros eram só barulho do telemóvel no meu bolso. Por isso, eu até um certo nível, sim, não me surpreendia se o telemóvel reconhecesse certas coisas e depois usasse isso para qualquer coisa.
Ah, sim, também. Isso também é facto.
Já te aconteceu alguma coisa?
Sim. Estar a falar de alguma coisa e depois aparece uma publicidade sobre isso.
Nunca tinhas pesquisado nada sobre isso?
Exato. Era só de falar com as pessoas e depois aparece isso nas publicidades.
Os Simpsons, os desenhos animados, prevêem o futuro?
Algumas eu acho que sim, tem sido coincidência, mas eu acho que é mito.
Também. Já tivemos várias confirmações que isso é verdade. Principalmente o Trump. Aquele episódio, tipo, uau.
Claramente que não. Isso é ridículo. Os Simpsons têm à volta de não sei quantos é que são, mas são milhares de episódios e, tipo, claramente que eles vão acertar, tipo, num ou outro, mas, tipo... Há mais episódios a falharem do que a acertarem.
Illuminati é constituído por famosos.
Eu acho que é verdade.
Quais famosos?
Ui, sei lá.
E eles querem todos, tipo, dominar o mundo e acabar connosco.
Quais?
Sabemos que a Beyoncé não. Tudo o resto.
Também acho.
É, porquê?
Porque é verdade. Porque arranjaram uma forma de governar mais ou menos o mundo de forma escondida e famosos. Não precisa de ser famosos tipo Rihanna ou a Beyoncé, mas pessoas influentes são, fazem parte, eu acho.
Não, acho que não.
É mito?
É mito.
Porquê?
Sei lá, acho que os Illuminati é uma coisa mais superior aos famosos.
Pronto, e já tivemos então a conversa com os nossos ouvintes sobre a verdade ou o mito.
O que podemos concluir daqui é que não andam a ouvir o nosso programa, portanto, não sejam como estes amiguinhos que acabaram de falar connosco, vão ouvir o Abre Menos Um e tenham as vossas opiniões super fundamentadas.
Se nos quiserem dizer o que é que acharam destes verdades e mitos, digam nos comentários, por isso ficamos à espera do vosso feedback.
E agora vamos voltar para as nós que estão no estúdio a falar de mais teorias, portanto, tchau, tchau. E a última teoria do dia é sobre a maldição do Drake. Não desliguem ainda, isto faz sentido se eu explicar. Portanto, sim, eu estou a falar do Drake, o cantor. E sim, eu estou a falar da maldição que o assola. Portanto...
O Drake é conhecido por gostar muito de desporto e ser muito fã e ver vários jogos, incluindo basquete, artes marciais, etc, etc.
E basicamente começou-se a reparar num padrão em que as equipas... que ele estava a apoiar e os desportistas que ele estava a apoiar acabavam por começar a perder. E basicamente começou-se a construir daqui uma teoria da conspiração, claro. Portanto, em 2004, o Drake participou numa série que era o Degrassi, que passava no Nickelodeon, em que ele interpretava um rapaz que jogava basquetebol. Entretanto, ele teve um acidente e acabou por ficar paralisado. E então dizem que é basicamente aqui que começou
a maldição.
Relacionada com o Drake e os desportos.
Um dos exemplos está relacionado com os da Kentucky Wildcats, que é basicamente uma equipa de basquetebol que o Drake apoia
e gosta, é fã.
E basicamente, em 2012, ele deu à equipa toda anéis
gravados
para mostrar o apoio depois de eles terem ganho
um campeonato.
Um campeonato de basquetebol. Acontece que, desde esse ano, desde que o Drake lhes deu os anéis, a equipa nunca mais ganhou campeonatos.
Isto pode parecer um bocadinho far-fetched, pode não ter nada a ver. Ele deu-lhes os anéis naquele ano para comemorar o campeonato que tinham ganho e depois não ganharam mais nada, não correu bem, olha, azar. Mas isto acaba por ser estranho quando se liga a outras provas. Uma mais recente está relacionada com o Conor McGregor, que é um lutador de MMA, e basicamente ele... começou a ser amigo do Drake recentemente. O Drake recentemente também foi visto numa das lutas dele com uma bandeira irlandesa às costas. O Conor McGregor é irlandês. E neste combate, o Conor, que é um dos maiores lutadores da MMA da história atual, acaba por perder no quarto round. E tudo o que se passou nesse combate acabou por ser um bocadinho estranho, as pessoas não estavam muito à espera que ele perdesse.
Sim, porque toda a gente achava que ele ia ganhar.
Mais exemplos estão relacionados com os Miami Heat, com a Serena Williams, com o Johnny Manziel, que é um jogador da Liga Canadiana de Futebol.
E são casos sempre muito estranhos que acontecem, sempre depois do Drake se começar a dar com eles.
Portanto...
Pronto, e foi aqui que começou a teoria
da maldição do Drake. Coitado, temos alguma pena que isto seja verdade, porque pronto, calculo que não seja a intenção dele dar azar aos amigos. Mas o facto é que há algumas provas e o que é que tu achas?
Isto é daquelas coisas que pode ser coincidências e podem ser bastantes coincidências. Ao mesmo tempo é uma teoria muito engraçada, porque, não sei, é...
Coitado, dá pena, coitadinha. Ele vai lá apoiar os amigos e depois eles perdem. Pronto, no mundo das teorias da conspiração não há coincidências, a verdade é essa. Portanto, as pessoas gostam muito de juntar 2 mais 2 e aqui não é 2 mais 2 mais 2 mais 2 e o Drake anda a estragar as carreiras aos amigos.
Tu acreditas?
Eu não acredito. Eu acho que pronto, é azar. É como a Jennifer Aniston, coitada, os maridos delas a... Os maridos e os namorados, depois de estarem com ela, encontram os amores da vida deles.
Da vida, pois é. 0 a 5.
2.
Dou um 1zinho. Mas é porque, opa, eu espero que não seja verdade, né? Coitado do Drake. Também...
Deixam de o convidar.
Ninguém merece. Ele tem direito a ter amigos, não é?
Os amigos vão deixar de o convidar para os jogos, se souberem que desta teoria.
E foram as nossas teorias de hoje. E a nossa nova rubrica Verdade ou Mito, espero que tenham gostado. Nós voltamos para a semana. Não se esqueçam que esta temporada vai estar cheia de novidades e surpresas, por isso
continuem a ouvir-nos no iTunes, no Mixcloud, em askfm.ipl.pt. E a nossa página está disponível e aberta para comentários e
24
sugestões.
24 horas, 7 dias por semana.
É verdade, também a caixa de e-mail área menos 1 menos escrito 1 com o número @gmail.com. Entretanto, peguem nas lupas e continuem a investigar por aí.
Sabem que os mistérios não se resolvem sozinhos.